I'm turning now to the Gospel of Matthew, chapter 18 and verse 23.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Essas são as palavras de Cristo. E a nossa mensagem é a diferença entre a oração válida e a falsa, como elas são comparadas. Então, temos aqui sobre a verdadeira oração, como é distinta das orações falsas. E eu gostaria de estudar essa parábola tão profunda, tão incrível, se abre nessas palavras. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei. Bem, o reino do céu, Senhor Jesus Cristo quer dizer as pessoas, o reino do céu, o rei, claro, é Cristo, mas o povo é aqueles que pertencem a Cristo, que estão no reino, que encontraram o Senhor, caminham com Ele, aqueles que têm certeza da vida eterna. Existe uma mudança nessas pessoas, a alma delas tem vida e eles agora têm comunhão, união com Deus. Bem, o reino de Deus é como? E aqui essa parábola fala sobre entrar no reino, a entrada. O que é o reino de Deus? O Senhor diz, são pessoas que tiveram confrontação com Deus, mas eles passaram através da misericórdia e graça de Deus, eles foram perdoados. Eles oraram por perdão, mas oraram sinceramente, não uma oração vazia, mas preocupada, em si mesma, mas eles oraram uma oração de arrependimento, onde eles estavam com vergonha, onde eles estavam tristes pelos seus pecados, e eles desejavam ter o amor e o perdão de Deus. Eles desejavam ser reconciliados com Deus, ter comunhão com Ele, ser aceitos por Ele. Essa é a diferença dos tipos de oração. E o reino de Deus é como eles. Então, o reino de Deus pode comparar-se a essa parábola. E é o que vamos explorar. Versículo 23, em vez de te dar títulos, eu vou passar pelos versículos. Que quis fazer contas com os seus servos. Então, a questão é, mas quem são os servos descritos na parábola? Bom, um deles, ele tem muito dinheiro, ele deve muito dinheiro. 10 mil talentos, que é o que temos aqui. Existe o debate de quanto vale aqueles 10 mil talentos, mas era mais ou menos 75 libras, era prata, e naquela época era muito dinheiro. Muitos pensam, na verdade, que era descrito 10 mil talentos, era a maior quantidade de dinheiro que você poderia ganhar naquela época, claro. Então, você não poderia dever ou ter nada mais alto do que isso. Então, é muito dinheiro. Algumas pessoas tentaram calcular, mas é muito difícil calcular. Talvez seja mais ou menos 500 mil libras ou milhões. É muito difícil calcular, porém é um valor muito alto. Bom, isso nos fala algo sobre os servos que estavam em mente. Eles não eram qualquer servos. Eles não eram alguém nobre, que trabalhavam em palácios. Esses servos eram com certeza, eles eram pessoas que trabalhavam no governo, pessoas que tinham o meio de chegar a uma dívida tão grande. Então, o que aconteceria é que alguém que tivesse um grande território vamos dizer, alguém que pertencia muito, quatro unidades, vai, muita terra, e ele teria o direito, essa pessoa, de coletar tudo que era devido, todos os atributos, e ele cobraria administração, e ele teria muito que iria para ele. O resto iria para o rei, e o rei teria uma ideia do que aconteceria com a população daquela região que devia. Porém, as coisas não deram muito certas, na terra, que tinha-se em mente nessa parábola, e as coisas não estavam dando muito certo. Bom, eles davam dinheiro ao rei, mas agora o rei decide checar quanto que ele está recebendo. Será que eles estão enganando ele? Será que ele está recebendo todas as taxas, os tributos ou não? Então, quando eles checam a auditoria e pensar quantas pessoas eu deveria receber mais ou menos isso, quando eles deduzem os gastos e aquilo, foi encontrado que essa pessoa, esse servo que tinha essa autoridade, devia muito dinheiro. Tanto dinheiro na parábola que o Senhor mostra aqui que seria o valor mais alto que alguém poderia dever. Mas o que que ele fez? Será que ele gastou sem pensar? Será que ele não pensou? Bom, não nos fala. Na parábola, a gente pode só especular. Será que ele jogou? Será que ele gastou muito dinheiro com muitas coisas diferentes, se autoindulgindo? Ele provavelmente estava no poder por muitos anos para ter uma dívida tão grande como essa. Mas é claro que ele nunca esperava que isso fosse revisado, ele nunca esperava uma auditoria. E bom, na parábola mostra que as coisas deram muito errado para ele. Porque quando você lê 24, o versículo 24 e começando a fazer contas, foi-lhes apresentado o grego, ele é muito preciso aqui. Esse homem foi pego e levado a ele. Mais do que isso, ele tem. Ele é tão culpado que eles mandam pegá-lo e trazem ele. Então, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10 mil talentos. Bom, muito, muito dinheiro. Temos aqui, não tendo ele com que pagar, seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Bom, eu gostaria de mencionar algo sobre a parábola, porque é uma descrição do estado do ser humano. É sobre o reino de Deus, como você entra no reino de Deus, e também para descrever o tipo de pessoas que são admitidas para o reino de Deus. Para podermos falar sobre isso, temos que entender a condição do homem, porque somos descritos aqui em termos desses homens com poder. Eles tinham muitos privilégios. Eles podiam viver uma vida de luxúria, mesmo que ele estivesse pagando para o rei o dinheiro certo, legítimo, ele ainda seria um homem de grande responsabilidade e privilégio. Ele poderia ter dinheiro, viver muito bem, uma vida rica e confortável se ele desejasse. E ele era livre para cobrar taxas, impor os valores, manter um dinheiro, tomar conta da região, do país que ele tomava. Então ele tinha grande liberdade. Ninguém interferia com eles. De fato, eles não interferiam com ele de tal maneira que ele achava que eles nunca interferiam. Ele se tornou indiferente do que ele deveu realmente para o seu rei, e o que ele devia pagar. Então, esse homem, ele tomava vantagem. E nós fazemos isso também. Pense no que você recebeu de Deus. Talvez você não acredite em Deus. Talvez você ignorou Deus. Mas você é um ser humano. Você tem privilégios excepcionais. Você tem o poder de pensar, de argumentar. Você tem emoções profundas e maravilhosas. Você pode gozar de todo tipo de coisa, apreciar, coisas maravilhosas. Você tem sentidos, você tem amor, a capacidade de amar no seu coração, a sua família. Por que que você tem tantas coisas? Você tem criatividade, você pode se comunicar, você tem alimento, ar, conforto, todo tipo de provisão nesse mundo que Deus te deu, que faz a vida ser confortável, boa, alegre.
Por causa dos seres humanos, por causa da nossa desobediência com Deus, mas quando você pensa em todas as coisas positivas que você recebeu, esse homem que trabalhava para o rei, mas ele não conseguia entender que ele devia nada para o rei. Ele não sabia que teria um dia que ele teria que prestar contas. Talvez é o mesmo com você. Você foi criado por Deus. Você deve agradecê-lo e adorá-lo. Você deve querer estudá-lo, caminhar com ele, encontrá-lo. Mas você puxou ele de lado. E você pensa que nunca você terá que prestar contas com Deus. Nunca terá um dia, mas terá, porque você foi criado para o propósito dele, para a glória dele. Então, essa é uma parábola muito profunda. Às vezes somos chamados para prestar contas de uma maneira pequena, antes mesmo do nosso tempo acabar, antes de chegar a hora de prestar contas com Deus. Isso pode acontecer na nossa vida, e é isso que faz com que temos medo, algo que te preocupa. Te perturba. Por exemplo, você pensa que você está doente ou parece que tem algo assustador e você começa a pensar em tudo, às vezes outras coisas. Algumas pessoas ficam desesperadamente deprimidas, coisas diferentes. Eu não estou falando sobre pessoas que estão deprimidas porque são realmente doentes. Isso pode acontecer, claro, é uma doença, mas eu digo aquela depressão que vem na sua vida de repente, porque parece que os propósitos da vida se desapareceram e você se sente só e você começa a questionar o que é essa vida. Alguns querem até terminar a vida e alguns terminam. Será que você já teve alguma experiência assim que faz com que você pense, questione o que é essa vida? Quem eu sou? Para que estou aqui? E este homem, talvez ele teve que parar e pensar nessa hora. Às vezes nós não dividimos essas coisas com ninguém, não admitimos, por exemplo, fizemos algo errado. Tivemos que ir para a corte prestar contas, nós escondemos, mas depois voltamos a viver a vida normalmente. Só que de repente pode acontecer algo de novo que faz com que pensemos e tememos. Ah, que essas horas na vida possam falar com você antes do dia de prestar contas realmente com Deus. Mas aqui no versículo 25, e não tendo ele como que pagar, ele não podia pagar, nem começar a pagar, ele não tinha nada para pagar. O seu senhor, o seu rei, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Que humilhação terrível, pense. Agora ele não teria casa, não teria nada. Como nós não prestamos respeito, adoração, louvor, oração. Ele também passou pela sua vida sem prestar atenção no seu rei. Agora ele seria humilhado, tudo seria tirado dele e ele seria vendido para a escravidão. E a sua família, seus filhos, o que ele faria? O que ele vai fazer? Ele não consegue encarar essa situação. Talvez por anos ele viveu uma vida de autoindulgência. Versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, e reverenciava, dizendo. Bom, talvez a maneira que está traduzindo reverenciava é um pouco forte, mas ele caiu diante dele, como um cachorro que lambe as mãos. E ele rogou, assim abaixado no chão, e disse: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Agora ele confessou, ele deve dinheiro, não tem defesa. Ele não pode se defender, nem, não existe nada que ele possa dizer, ele só pede paciência, tempo. É claro que isso não é realístico, ele não vai poder pagar, mas ele está com medo. E o incrível, aqui no versículo 27, o rei daquele senhor, daquele servo. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, pense, quando eles pegaram ele, trouxeram ele para o rei, a humilhação já tinha começado, mas ele soltou ele, perdoou-lhe a dívida, ele não impôs nenhuma condição, ele não prendeu ele até que ele pudesse pagar, ele perdoou completamente, ele foi movido por esse homem orgulhoso, mas ele estava lá, se prostrando no chão, rogando misericórdia. Ele nunca viu esse homem, esse servo, nessa situação tão humilde. Então ele cancelou a dívida completamente. Bom, mas na parábola, quando você entende, evidentemente, ele não cancelou, ele anunciou a cancelação da dívida. O rei iria esperar para ver o que aconteceria. Possivelmente, ele esperaria para ver se esse homem realmente manteria aquela humildade de repente e aquele arrependimento por tudo que ele fez, porque ele não faz isso. Não parece que está completamente cancelado. O que você lê na parábola, aqui no versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, alguém que trabalhava para ele, algum dos seus oficiais que estava lá com ele no rei do palácio, alguém que devia dinheiro para ele, nada comparado com o que ele devia. Claro, ele devia um valor muito alto, como nós mencionamos. Que ele devia 100 dinheiros. Claro que não dá para comparar com o dinheiro de agora, porque, mas é como se fosse um dia de trabalho. É isso que ele devia. 100 dinheiros. Ou um terço de um pagamento de um ano. Talvez um terço do que uma pessoa ganharia por ano seria mais ou menos de 4 a 6 mil. Claro que é um valor alto, mas nada comparado com que ele devia ao rei. E vamos ver como que ele se comporta. Não muito bem. Ele, lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhes, dizendo: as mesmas palavras. Ele rogava do mesmo jeito, da mesma forma que ele rogou para o rei: "Seja generoso para comigo e tudo te pagarei." Bom, isso é muito mais realístico. Esse homem poderia pagar o que ele devia se ele esperasse um tempo. Então ele deveria ter aceitado e ficado feliz. Mas lemos no versículo 30 que não. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Agora, imagine a família desse homem tentando vender coisas para pagar a dívida para que ele saísse da prisão. Imagine o desespero. Bem, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o rei viu o quanto ele era insincero, pois tão rápido ele mudou. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: "Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste." Ele sabia que ele não tinha como pagar, mas ele pediu, ele rogou e foi perdoado. "Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?" Bom, como ele não teve compaixão pelo outro, que devia tão menos a ele, isso mostrava ao rei que aquele arrependimento dele foi falso, vazio. Ele só se arrependeu para escapar, para se prevenir de ser humilhado e perder tudo o que ele tinha. Ele não tinha se arrependido realmente. Ele não tinha se arrependido porque ele viu que ele tinha feito errado com o rei. Ele não se arrependeu porque ele desejava ser aceito pelo rei e mudar no futuro. Ele se arrependeu somente para se preservar, pensando só nele. Talvez você conheça a história bíblica de como com a história de Isaac, Jacó, Esaú e Esaú, quando ele, Esaú, sendo o filho mais velho, teria o direito de ter a bênção do seu pai. Porém, ele vendeu para o seu irmão por um pote de sopa quando ele estava com fome. Porém, ele se arrependeu depois, mas não foi um arrependimento verdadeiro. Ele chorou, foi com lágrimas que ele buscou, mas não foi verdadeiro. Porém, pensamos em Saul. Então, pensamos nesse homem que se arrependeu também. Porém, ele só se arrependeu pelo que ele estava perdendo. Não verdadeiramente. E muitas pessoas são assim. Às vezes, quando eles temem, quando eles estão doentes, ou eles têm aqueles momentos terríveis na vida, quando tudo dá errado, as pessoas se arrependem. Ou elas buscam um padre para confessar o que elas fazem de errado, o que não adianta nada. Mas qual é o motivo? Qual a razão? Só para se sentir seguro. Só para se sentir melhor. Não porque eles realmente estão tristes, com vergonha, desesperados pelo perdão de Deus, para conhecê-lo e ser reconciliado com ele. Entregar a vida a ele. Pense, qual é o seu motivo? Por que que você ora a Deus? Se você se arrepende dos seus pecados, tome cuidado com o que você está fazendo. Você realmente tem vergonha do seu pecado? Esse homem tinha grande dívida, mas ele não tinha vergonha da sua dívida. Nós temos uma dívida. Nós pecamos contra Deus, quebramos todas as suas leis, temos orgulho, mentira, somos mal, ganância, tantos pecados que temos em nossa vida. Não podemos nos arrepender se não temos vergonha do nosso pecado, se não percebemos que ofendemos o Deus vivo. Desesperadamente precisamos do perdão dele, se não estamos completamente, eternamente perdidos. Então existe a diferença entre o arrependimento sincero e o arrependimento vazio, falso. E é tão importante conhecer a diferença. Por que que esse homem encontrou-lhe? Deixou que a sua dívida para o rei aumentasse, ficasse fora de controle? Bom, você poderia sugerir, não está na parábola, mas eu poderia sugerir vários motivos. Talvez outros estavam fazendo a mesma coisa. Ele só estava fazendo o que outros faziam. É assim que acontece conosco. Eu passo anos da minha vida. Eu também passei anos da minha vida como um jovem, como um descrente, crítico contra Deus. Eu me sentia seguro. Eu não conhecia nada sobre Deus. E todas, tantas pessoas que eu conhecia se comportavam assim. Eu era o mesmo. Então eu não me sentia culpado. Eu não me sentia condenado. Eu não sentia que eu estava fazendo nada errado. Eu tinha tanto orgulho. Talvez ele, esse homem, se sentia assim. Outros estavam fazendo o mesmo. Ele não pensava que teria um dia que ele teria que prestar contas. E nós não pensamos. É assim que nos comportamos. Não terá um dia de julgamento. O que está na Bíblia sobre um dia de julgamento? Não, não vamos crer nisso. Deixe de lado. Somos criados por Deus e Deus é santo. Outro problema com esse homem. Ele pensava, provavelmente, que o rei ficaria feliz com ele. Bom, eu não pago todo o dinheiro para o rei, sim, mas eu faço todo tipo de coisa pelo rei. Talvez sua mulher sabia algo sobre isso. Talvez ela sabia. E talvez ela disse a ele, mas você não está preocupado? Esse pode ser o fim de nós. Todo esse dinheiro que você deve, toda essa riqueza que nós temos. Talvez ele se defendia dessa maneira. Ele dizia, você não tem ideia do que eu faço pelo rei. Eu faço muito pelo rei. Se ele tem algum problema, eu ajudo. Olha para a parte militar, os soldados que eu tenho, como eu defendo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então ele listava tudo o que ele fazia e que o rei apreciava no seu conduto. Ele estimava muito tudo o que ele fazia pelo rei. Porém o rei viu que essa contribuição era não tão grande e vinha do dinheiro que era dele. E ele devia, ainda assim, da mesma maneira. E nós também fazemos algumas boas obras, temos boas tendências sobre algumas coisas, talvez um bom sorriso, existem coisas que você faz que é boa. Só que você imagina, ah, eu vou ficar bem, se existe um dia de prestar contas, eu faço muita coisa boa, muito mais coisas boas do que ruins. É assim que você pensa, não é verdade. De acordo, para um Deus santo, essas coisas não fazem diferença. Nós acumulamos muito que fazemos errado, como o profeta antigo sabia. Ah, toda nossa justiça são como trapos sujos diante de Deus. Nós lemos isso em Isaías. Se você colocasse na balança, você não teria chance. Isso não te salvaria. Com todos os pecados, a montanha de culpa que você tem. Então, se esse homem que tivesse imaginado de como ele estava devendo diante do rei, ele estava cometendo um grande erro. Não cometa o mesmo erro. Se um dia ele tivesse parado e pensado que ele estava sendo levado pela sua autoindulgência, ele viveu uma vida rica por tanto tempo que essa riqueza controlava ele. Ele não conseguia deixar essa vida e esse é o problema conosco. Nós pecamos. Nós pecamos todos os dias, nós gostamos de coisas que são erradas, sujas, egoístas e eles nos controlam. Não queremos parar essa vida ou mudar ou entregar nossos pecados, somos controlados pelos nossos pecados. E é isso que acontece. Nós ignoramos o que devemos ao Senhor. Bom, meu tempo praticamente acabou, mas eu devo levá-los ao fim. Ele foi punido, esse homem. Está aqui no versículo 32. Então, o Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Porque me suplicaste, em outras palavras, só porque me pediste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro. Você não foi movido pelo fato que eu te perdoei. Como eu também tive misericórdia de ti. E indignado, seu Senhor, o entregou aos atormentadores. Até que pagasse tudo o que devia. Isso seria nunca. Era uma dívida que não tinha como ser paga. Assim você fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoaste cada um a seu irmão as suas ofensas. Queridos amigos, a segunda pessoa da Santa Trindade, Filho de Deus, Jesus Cristo, ele está ensinando. Essas palavras vêm dele. Essa parábola foi dita e ensinada por ele. Existe redenção, arrependimento para aqueles que realmente buscam, mas se não, existe punição. Queridos amigos, como posso eu rogar com vocês? Se você nunca buscou o Senhor, se você nunca se maravilhou de que Deus pode vir do céu, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para expiar, para morrer e sofrer no lugar de pecadores. Se você nunca se maravilhou de como Deus está pronto para perdoar, você só deve rogar com sinceridade. Mas essa aqui é a tragédia. Jogar a sua vida fora e ir para o dia, o final do dia, de prestar contas. Deus é um Deus de misericórdia e amor. Tanto que ele pagaria pelo seu pecado, para que ele tivesse o direito moral de te perdoar, de te limpar e de te dar uma vida nova. Queridos amigos, você deve ir a ele. Você não pode ser tolo. A sua alma está em jogo. Você não pode ignorá-lo. É uma tragédia, é tolice. Algo terrível que você pode fazer. Você precisa do perdão dele, do amor dele, e você pode receber. Se o Espírito mover em seu coração e você desejar o perdão de Deus e você vir a ele com arrependimento, vergonha pela sua alma, e você buscar uma vida nova e crer só em Cristo, você pode encontrá-lo, você pode tê-lo, você pode caminhar com ele. Vinde, queridos amigos, você deve vir a Jesus Cristo. Você deve entregar a sua vida a ele e encontrá-lo. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, ajude-nos a todos neste lugar, essa noite. Liberte-nos, Senhor, dessa tolheza, essa vida, esse estilo de vida desastroso que te deixa de lado e deixa a dívida da culpa aumentar, essa dívida que não tem como ser paga, que não tem interesse em Cristo e no seu amor incrível, maravilhoso. Senhor, opere em cada coração. Traga jovens e mais velhos para ti. Senhor, ouça o nosso arrependimento e nosso clamor. Venha, perdoe, abençoe e faça novo. Rogamos essas coisas no nome do nosso querido Salvador, por amor a ele. Amém.